pode contar com nuvens altas, céu pouco nublado ou limpo em Lisboa e Porto. O IPMA já prevê alguma chuva para o Alto Minho, chuva que vai alastrar-se amanhã a grande parte do norte e centro. Mas para esta quarta-feira as temperaturas ainda estão bem agradáveis. O Porto deve chegar aos 20 de máxima e Lisboa aos 25. Já de seguida fazemos ligação aqui com o Tiago Dores. De maneira que, no fundo, é muito isto, muito
está feita
bom
a ligação.
Dia.
Está feita. Bom dia, ora, bom dia. Está, parecia, confirma-se que está.
Sim, parecia uma sim. coisa que estavas muito longe, uma ligação satélite, não é? Vamos é fazer certo, uma ligação
exato.
Com
estava com medo que demorasse a chegar aí a voz, por isso é que comecei a falar muito cedo, mas afinal chegou mesmo.
Muito bem, Tiago, bom, vamos a isto. O que é que nos falas hoje?
Bom dia a todos. Ora, como é evidente, eu hoje vou escalpelizar o primeiro debate da campanha eleitoral nos Estados Unidos da América entre Donald Trump e Joe Biden.
Ana, muito bem, Tiago. Então estiveste acordada de madrugada, não é? Para trazeres aqui fresquinha essa, uma análise profunda do debate. É um debate que pode ser decisivo para o futuro dos Estados Unidos e o resto do mundo, certo?
Não. Estava a brincar.
Então.
E peço desde já desculpa a vocês e aos nossos ouvintes, porque agora que puseste as coisas nesses termos, Paulo, sinto-me mal por ter ido para a cama às 9h30.
Nós compreendemos, Tiago, acredita que nós compreendemos. E de certeza que trazes outro assunto de grande relevância também?
Quão relevante consideram ser a couve roxa, os grelos e grandes quantidades de tomate?
Olha, depende. Se for no âmbito da confecção de uma boa sopa, considero relevantíssimo.
Então, e se for no âmbito da notícia de uma trafolhice montada nas messes da Força Aérea que lesou o Estado português em 1.755.000 euros?
Nesse caso é muito menos significativo, Tiago, mas pronto, se nos quiseres explicar o que é que aconteceu nas messes, eu gosto muito desta palavra, as messes da Força Aérea.
Não sei, pois não conheço de onde vem, mas eu explico com gosto, Nelson. Ora, não sei se sucede o mesmo convosco, mas eu tendia a acreditar que os militares das nossas Forças Armadas passavam o dia a trabalhar para garantir a defesa do nosso país.
Bom, e não é precisamente isso que eles passam o dia a fazer?
Aparentemente não, Paulo. Parece que havia muitos deles que passavam o dia a trabalhar em moscambilhas para lucrarem com a aquisição de couve roxa, grelos, tomates e toda a sorte de alimentos. A ideia que me dá é que a única guerra para a qual estes militares estavam eventualmente preparados era para uma guerra de comida. E mesmo assim, para terem hipóteses de vencer, teria de ser uma guerra contra o Biafra em 1970, para aí tal a nossa escassez de munições.
Mas falta-te explicar como é que funcionava este esquema de corrupção nas messes da Força Aérea, Tiago?
Ora, era mais ou menos assim, Judite. Logo pela fresquinha, o Major-General reunia as tropas e dizia: "Sentido? Soldados, vamos rever o nosso plano de ação. As laranjas chegam ao quartel às 10 da manhã. Fernandes, tu recebes o camião e confirmas que das 3 toneladas que pagámos, só nos entregam as 5 laranjas do costume. Gonçalves, tu recebes o envelope com a devolução da diferença entre o que já pagámos e o que recepcionámos. Martins, tu fazes-me o suminho com as 5 laranjas. Mas atenção, Martins, desta vez não quero encontrar caroços, ouviste?" E era isto. Como é que a combater contra este nível de organização e rigor, o contribuinte português tinha alguma hipótese de se safar nesta guerra? Não tinha.
Não, Tiago, mas olha que nem tudo são problemas nas Forças Armadas. Como sabes, ontem o governo deu indicações muito claras aos militares sobre a necessidade de adotarem uma comunicação inclusiva, ou seja, de usarem uma linguagem não discriminatória.
Não, isso é estupendo, porque há quem ande para aí a dizer que o problema das nossas Forças Armadas é, imaginem, a falta de armamento, quando, com a inclusividade, não precisamos de armamento para nada.
Mas achas mesmo que uma política de inclusividade dispensa armamento?
Obviamente que dispensa, Nelson. Imagina que um militar português está numa zona de guerra. Nisto aparece um inimigo e diz-lhe: "Eu vou-te matar." E diz logo ao militar português: "Desculpe, meu amigo, eu respeito muito e sei que o seu trabalho é realmente, vá lá, matar-me. Só que sucede que eu tenho muita atenção a tudo o que são questões relativas à inclusividade. Perante isto, o que é que faz o militar inimigo?"
Dispara.
Negativo, Paulo, negativo. O militar inimigo desdobra sem desculpas. "Epá, não fazia ideia nenhuma que você tinha tanta atenção às questões da inclusividade. Isso é de facto estupendo. Os meus parabéns. Quer matar-me a mim? Mate-me a mim, a sério, não há problema. Já nem tenho nada combinado para hoje." E diz o militar português: "Muito obrigado, agradeço-lhe, mas não, vou passar. Vou passar porque eu sou pela não discriminação. Portanto, não faria sentido discriminá-lo só porque é meu inimigo e me queria matar, não é?" E pronto, fica sanada a questão, tudo graças a esta medida do governo.
Bom, Tiago, perante isto acho que é justo dizer então que temos umas novas Forças Armadas.
Pois temos, Judite. São as Forças Armadas em Choninhas.
E de maneira que, no fundo, é muito isto. Rádio